estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós estamos então iniciando imediatamente a segunda meia hora do programa de hoje. E nós retornamos aqui então com as perguntas. Inês, nós estamos falando sobre o tema de hoje, resistindo às tentações.
Sim.
E você, como a nossa convidada aí, nós deixamos uma pergunta para você antes do intervalo. Falamos que nos evangelhos, os evangelistas fazem referência às tentações que Jesus sofreu.
Uhum.
E pedimos para você falar alguma coisa um pouquinho a respeito destas tentações de Jesus.
Amém.
Conta pra gente, Inês, por favor.
Bom, eu considero assim que Jesus passou por muitas tentações. O fato de sofrer as nossas más influências e resisti-las, né, já diz algo a respeito. Mas eu gostaria de chamar a atenção de uma imagem que o Evangelho nos apresenta sobre as tentações de Jesus quando ele foi para o deserto e que ele sofreu a influência do demônio, do Satã. E vou deixar para vocês aí comentarem. A primeira, uma forma de tentação que Jesus sofreu, textualmente, como eu vi no Evangelho, o Satã dizendo: se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, visto que você tem fome. E Jesus então responde assim: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, para mim, esta resposta, e também diz respeito à fraqueza da carne, às sensações materiais que temos. A outra, que eu também vocês vão comentar, é a segunda forma em que ele sobe ao pináculo do templo e o Satã lhe diz assim: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarão a teu respeito e eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus responde assim: também está escrito: não tentarei o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E a questão aí moral, o orgulho, né, com as suas modalidades, não é, que tentam a criatura. E a terceira forma, o diabo leva o Cristo ao monte e mostra a ele os reinos do mundo e a glória e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí Jesus responde: vai-te, Satã, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Essa terceira forma diz respeito ao quê? À ambição da criatura, né? A cobiça dos bens materiais. Então, além das sensações, temos o orgulho, que também é uma forma de nos tentar, e a ambição de ter poder, de juntar as coisas.
Olha, você pediu para a gente comentar, não tem, você já fez todo o comentário, inclusive explicando cada uma delas, está muito bem explicado. Aliás, para comentar, acho que nós dispensamos o comentário de cada um de nós sobre isso, porque você fez uma brilhante apresentação, mas para comentar, nós acabamos de receber aqui um e-mail do Valdir, nosso ouvinte Valdir Oliveira, que está na nossa audiência lá na cidade de Campinas. Valdir, um abração para você, ele nos acompanha pela internet. O Valdir é um internauta que está mandando uma pergunta aqui para a gente. Obrigado, viu, Valdir? Fica sempre na nossa audiência aí e mandando as suas contribuições. E o Valdir faz o seguinte comentário, o texto diz assim: amigos, não resisti à tentação de cumprimentá-los pelo programa e comentar e perguntar se existe um equívoco neste pensar, e ele dá o pensamento dele. Entendo que o ego, e ele explica o que é isso, né? O egoísmo, o ciúme, a luxúria, a inveja e o orgulho, né? Quer dizer, ele entende que o ego são molas, essas situações que envolvem o ego, são molas que não refrearão as tentações periféricas em cada uma dessas manifestações do ego. Então, ele diz assim: cuide de rebaixar um pouco o seu ego para que as tentações sejam minimizadas. Vocês concordam com essa afirmação do Valdir? Marinho, quer fazer um
perfeitamente. Nós citamos há pouco tempo, em um dos nossos programas anteriores, uma imagem, e que Por algum motivo, esses dias, essa imagem está presente na nossa tela mental, né? E eu gostaria de repetir de novo. Esta situação que... Valdir, né?
Valdir, lá de Campinas, conta, Valdir Oliveira.
Também está simbolicamente, alegoricamente, representada nos evangelhos, né? Porque houve um momento que entre os apóstolos, eles discutiam entre eles para saber quem que era o maior de todos, né? Quer dizer, veja que, e naquele momento, o que, que o Cristo fez como uma oportunidade, como um ato, Cristo não admoestou ninguém, não é? Mas o que, que ele fez naquele momento para poder ensinar os apóstolos a poder correto? Ele pediu um balde de água, pediu uma toalha, pediu que todos os apóstolos sentassem e passou a lavar o pé de todos eles, né? Trazendo a ideia de que o maior é aquele que mais serve, né? O maior é aquele que faz os menores serviços muitas vezes, né? Então o nosso ouvinte, Valdir, está perfeitamente correto na sua ideia, porque muitas vezes nós não percebemos esse impulso, né? E o nosso ego, como usando a expressão que ele usou, sempre nos trai. Por quê? Porque ele nos satisfaz, né? Ele é silencioso, né? A gente até brinca, tem uma expressão que a gente fala de escovar o ego, né? Tem coisa que massageia o ego, lustra o ego, né? E ele se apresenta das maneiras mais camufladas que a gente possa imaginar. Então, nosso ouvinte está correto, obrigado pela contribuição. E nós, religiosos, espíritos, quando digo religiosos, eu digo porque todas as religiões, temos que tomar cuidado com isso, né? Porque é exatamente aí que nós, muitas vezes, nos distanciamos do caminho da nossa própria renovação, da nossa própria crescimento interior, né?
Orgulhoso da nossa humildade.
Está chegando aqui uma pergunta da Santinha, lá de São Mateus. Uma pergunta... Obrigado, Santinha, pela sua contribuição. Uma pergunta muito interessante e que eu faço questão de ouvir duas pessoas aqui para responder. O Hélio e o Sérgio, porque ambos são... profissionais, são empresários aí do setor de alimentos, né? E a Santinha pergunta assim, ó, escuta essa aqui, ó, para vocês dois, ó. Ela é comerciante de doces e pergunta o que fazer com a gula, que é uma tentação em relação aos produtos que ela vende. Como é que ela faz para resistir a isso, hein?
Santinha, eu trabalho com doces também. E se eu soubesse, eu não teria esse corpinho de bailarino espanhol que eu tenho aqui.
Fala, Hélio.
Brincadeira à parte, né? Que é saudável, a gente. E é verdade também, né?
É complicado.
E é
isso,
verdade,
né?
Também. É que o açúcar, né? O açúcar tem uma função importante no nosso metabolismo, né? E tem gente que muitas vezes aparece lá no meu comércio com a pressão lá com a pressão meio complicada. E me arruma um doce aqui, ele come um docinho para poder sua pressão. Regular a pressão, a taxa de glicemia, né? Não a pressão, né? Vem cedinho lá, vem desmaiando lá e tal. Você dá um doce e ele resolve.
Melhora.
Então, melhora. Então o doce, ele é também remédio também. Ele vai remédio. Então, mas isso é o que já... O que comentou a Inês aqui, o excesso. O que nós temos que combater é o excesso, né? O excesso é que nós temos que combater. E não o uso do doce, né?
A gente precisa refletir um pouquinho também, agora até tendo uma visão filosófica, né? Por que que a gente está em certas atividades na nossa vida, né? Por que que a gente, por exemplo, trabalha com alimento? Às vezes exatamente para a gente aprender a resistir à tentação. E a gente percebe muitas vezes, e você, Santinha, aí no teu comércio de doce, também já deve ter visto isso daí. Gente que tem diabetes, que não pode comer doce, mas que mesmo assim vai lá e compra o docinho e ainda fala, mas umzinho só não tem problema nenhum. Até o Oswaldo de São Caetano está dizendo que é muito difícil conter a tentação pelo lado moral, tal e qual é também difícil com relação à saúde. E dá o exemplo do açúcar no caso do diabético. E é muito isso. A gente muitas vezes tem certas... A gente é exposto a certas situações porque, exatamente para tentar aprender a resistir a essa tentação.
Não, eu ia dizer exatamente isso. Eu, talvez de uma maneira um pouco mais humorada, eu ia dizer que a nossa ouvinte foi colocada por Deus no lugar certo, né?
Para ela. Para fazer a resistência às tentações. Aí tá aí uma oração, inclusive, para o Oswaldo Salim, lá de São Caetano, que está ligando para a gente aqui. Nós estamos aqui hoje com a nossa querida Inês dos Santos Barros, atuante tarefeira no Núcleo Espírita O Semeador, que é a casa que realiza esse programa aqui, que está falando hoje com a gente sobre a resistência às tentações. No estúdio também o Tenente João Terron, hoje acompanhando o programa aqui ao vivo, lá no estúdio acompanhando o programa. Muito bem. Inês, Nós estamos falando das tentações, aí fica uma pergunta assim, o que é que a gente faz, afinal de contas, para tentar aprender a resistir a essas tentações, aí seja com doce, né, ou com salgado, ou com outros tipos de tentações, como o Sérgio falou, maledicências, outros vícios, né, as tentações para outras maldades da vida, né? Como é que a gente faz, o que uma pessoa necessita fazer para aprender a resistir a isso?
Tem regra? Não ceder.
Não ceder?
Não ceder.
E é fácil, Inês, não ceder?
Não é fácil. Uhum. É trabalhar para se tornar inacessível às tentações.
Sérgio, queria falar, Sérgio?
Esse não ceder está muito ligado também a reconhecer a dificuldade que a gente tem diante da tentação. Uhum. Se a gente não perceber que nós temos a doença, nós nunca vamos curar essa doença, não é, Inês?
É mesmo.
A gente, eu acho que você poderia acrescentar mais alguma coisa nesse sentido. Da necessidade de se conhecer. Da necessidade, por exemplo, de se eu sou vaidoso, eu preciso reconhecer que eu sou vaidoso para quê? Para partir desse reconhecimento, eu poder cuidar dessa vaidade. Não é esse o caminho, Inês?
No estudo das dificuldades íntimas, na tentativa de se autoconhecer, não é? Para saber os nossos pontos fracos, não é? E nós sabemos que as tentações estão muito ligadas ao eu interior, não é? A nós. E se começarmos a trabalhar no sentido de não pensar só em nós, mas pensar no outro, não é? Como Jesus falou, né? Amar o próximo, uhum. não é? É um movimento de despertamento das coisas espirituais. Deixamos de nos ligar tanto às coisas materiais, aos prazeres, às sensações que a matéria nos dá, e voltamos mais para a necessidade de realizações espirituais.
Muito bom, Hélio.
É o processo de mudança que hoje é estudado pela ciência do comportamento, é aplicado nas empresas, né? O processo de mudança ele começa pelo conhecimento. Quer dizer, se você sem conhecimento não há mudança. Então se a pessoa quer mudar alguma coisa, ela tem que conhecer muito aquilo que ela quer mudar e entender bastante aquilo lá para ela ver que é conveniente mudar. Se ela entender que é conveniente mudar, ela muda. Porque no livro dos Espíritos também tem naquela sequência das perguntas, vai de 900 a 909, aí ele fala sobre essas más tendências, ele fala que as pessoas querem mudar, mas de fato não querem. Elas são muito satisfeitas de que assim não seja. A pessoa quer largar de fumar, por exemplo. Ela não consigo largar. Não, ele não quer largar ainda, porque na hora que ele quer, quando ele quiser, ele larga. O processo é quase que automático. Tem lá as sensações do corpo, né? A privação da nicotina, aquelas coisas todas, em certo momento, mas a pessoa está decidida, mudou. Então, o Espírito da Verdade responde assim. As pessoas, existem tentações que a pessoa não consegue, né? Não, é porque ele não consegue, porque ele não quis ainda. Isso. Quando ele quis. Para ele querer, tem que estudar conhecimento, tem que conhecer o que ele quer mudar.
E por que a pessoa não quer? Ela não quer porque ela se satisfaz com aquilo. Porque ele vai, seja com a comida, seja com a bebida, seja com orgulho, ela se satisfaz. Então a gente precisa reconhecer que a gente gosta daquilo. E a partir do momento que a gente, sem máscara, sem hipocrisia, reconhecer que a gente tem essa dificuldade, a gente está mais próximo de poder cuidar dessa dificuldade. Mas enquanto a gente ficar satisfeito e na nossa zona de conforto, a gente nunca vai mudar.
Eu acho que é justo nós fazermos aqui referência a um costume das religiões na antiguidade, que era o costume do jejum, não é? Que infelizmente ao longo do tempo isso virou um dogma religioso, se perdeu o sentido muitas vezes, né? Mas na essência o jejum é um exercício, é um treinamento exatamente para que nós renunciemos a determinados prazeres, para que nós através da repetição, seja semanal, seja mensal, cada religião tinha na antiguidade os seus costumes, né? Mas é um exercício exatamente para isso, para que uma coisa que nós gostamos e até necessitamos, que de uma certa forma a gente renuncia aquilo como uma maneira de gradualmente nós irmos aprendendo a fazer isso. Quer dizer, então o sentido mais profundo, mais espiritual de jejuar, né, é uma forma também de nós exercitarmos isso, da gente aprender a renunciar a um prazer em favor de alguma coisa, né?
E é interessante notar que às vezes nós nos recusamos a renunciar a certas coisas. Mas aí vem a providência divina, vem a bondade de Deus e nos obriga a renunciar, seja através de uma doença, seja através de uma situação difícil, seja através de uma mudança de emprego.
Nos faz aprender.
Nós somos obrigados, né, a abrir mão de certas coisas exatamente para aprender a não dar mais valor para aquelas coisas.
Você tem razão, Sérgio, até porque quando o aprendizado chega de uma maneira forçosa, ele acontece de verdade, né? Ou a pessoa vai porque ela é forçada a aprender, ou ela adquire a condição de aprender. Porque se for para você aprender por uma condição natural, às vezes você não quer. Mas estão chegando aqui as contribuições, o Agamenon ligando para a gente. Agamenon, um abração para você, está mandando um abraço para todos os aqueles que estão na nossa audiência. Aliás, o Agamenon fez algumas perguntas aqui, como elas estão fora do tema, elas serão respondidas oportunamente. A produção já registrou, viu, Agamenon? Muito obrigado. O Sebastião da Vila Valparaíso, obrigado pela sua ligação, Sebastião. Está dizendo que as tentações são lembranças que nós trazemos das fases anteriores e inferiores das nossas vidas nesta caminhada coletiva. Está aí, Sebastião, parabéns pela sua colocação, muito boa. A Terezinha do Parque Santa Madalena, obrigado, Terezinha, pela sua ligação. Dizendo que normalmente quando caímos em tentação, colocamos a culpa nos outros. É muito difícil assumir o que fizemos de errado. E está mandando um beijo com carinho para todos os pais do programa e todos aqueles que nos ouvem também. Obrigado, Terezinha. O Hilário, nosso querido Rocha, lá de São Caetano. Hilário, um abração para você. Dizendo que é muito importante que os médios estejam muito atentos com a tentação da vaidade. É, e nós concordamos em gênero, número e grau, Hilário. A vaidade realmente destrói, ela muda as pessoas.
Isso terrível, não é terrível, né?
Talvez aí dos vícios e defeitos o pior que tem, né, Hélio?
Terrível.
Tá aí. O Haroldo, lá de Itaquera, ligando pra gente. O Haroldo tá fazendo uma pergunta, Inês, muito providencial aqui. Tá dizendo assim: no que a doutrina espírita pode nos ajudar para que haja um equilíbrio e que não venhamos a cair em tentação? E aí eu complemento: o centro espírita pode ajudar a gente nisso?
É, vamos falar disso, porque a doutrina espírita já é a ajuda que Deus nos manda, né? É o consolador prometido, né, por Jesus. O centro espírita tem possibilidades de oferecer para nós momentos de estudo, de esclarecimento, de trabalho, né, para aperfeiçoamento nosso. A fluidoterapia ajuda também o indivíduo a se libertar dessas tentações que ele não está conseguindo avançar. Não é?
Muito bem. É possível, quando tem alguém, né, do lado, tem o caso do obsessor, que a gente chama de obsessor, é um outro espírito.
Mas temos um anjo da guarda.
Que é do lado te tentando, né? Tentando. Afasta, né?
E eu acho que tem outro detalhe que também a doutrina espírita nos ajuda bastante. Na hora que ela pega e mostra todas essas dificuldades, que outras religiões chamam inclusive de pecado, a doutrina espírita mostra que não é pecado nenhum. Que são os nossos problemas pessoais, que são as nossas más tendências, e não adianta a gente ficar reprimindo, a gente tem que cuidar delas, a gente tem que trabalhar essas más tendências, porque enquanto a gente ficar pensando nelas com culpa, a culpa do pecado, a gente nunca vai resolver. Na hora que a gente olhar para a gente mesmo e falar, poxa vida, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta e eu preciso lidar com isso, as coisas vão acontecer.
Inês, vamos fazer o último jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e perguntas rápidas também. Orar pelos outros ajuda-nos a viver melhor?
Muito.
Nós devemos combater os nossos vícios e os nossos defeitos?
Sim, nós temos que fazer
pessoas isso. Virtuosas, que têm virtudes, coisas boas, vivem melhor?
Vivem muito melhor.
A oração Pai Nosso reforça as nossas atitudes para não cair em tentações?
Sim.
Fazer certeza. O bem muda as pessoas?
Muda, muda muito.
Conhecer-se a si mesmo ajuda no combate às tentações?
Bastante. É por aí que a gente tem que iniciar.
Paz interior é um remédio, é um antídoto, né, para as tentações?
É uma atitude, né, que nós vamos desenvolvendo.
E a prece ajuda, Inês?
Muito. Nos mantém de pé. É através da prece que nós conversamos com Deus, né?
Muito bom. Então tá aí, Inês, muito obrigado pela sua participação aqui no Semeando a Boa Nova de hoje, Inês.
Eu que agradeço a todos vocês por me convidarem, né?
Muito bem, então obrigado por você ter ficado conosco, e nós agradecemos muito, e você está convidado a estar conosco novamente na semana que vem, onde nós estaremos com o tema Transição Planetária.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente. para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.